cujos interesses imediatos nos mercados regulados por estas entidades constituem permanentemente um maior risco de instrumentalização destes administradores com vista à efetivação de políticas setoriais de natureza precária e conjuntural e muitas vezes até eleitoralista. São estas as razões que fundamentam a proposta que os Verdes hoje trazem para a discussão e volto a repetir que nada tem a ver com o problema do Banco de Portugal ou com o Mário Centeno, porque não é uma proposta personalizada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quis o destino que discutíssemos esta proposta poucos minutos depois de sabermos que Mário Centeno tinha abandonado o Governo e de um homem que tinha estado aqui há minutos antes a defender uma proposta sair do Governo neste mesmo dia. Grande respeito com o Parlamento num dia em que ele mesmo sabia que não ia estar ao fim da tarde a representar o Governo. Parece que Mário Centeno quis sair antes que esta votação de hoje fosse efetuada. Talvez a história venha a fazer jus ao que vai acontecer. Num país em que ministros trabalharam a representar o Estado e foram trabalhar para essa mesma empresa que negociou com o Estado, podemos vir a ter um ministro que supervisiona o Banco de Portugal e sai diretamente a trabalhar para o Banco de Portugal. No meio disso, só uma instituição pode impedi-lo, o Parlamento. E é isso, assim como as entidades reguladoras independentes, que hoje queremos conseguir concretizar. Se Mário Centeno for para o Banco de Portugal, mais uma vez temos uma vergonha nacional. As instituições europeias criticaram o Governo, o ano passado, em relação ao processo de nomeação e confirmação das instituições que lideram o Banco de Portugal. Só esta Casa tem hoje o poder de impedir que uma das maiores vergonhas nacionais venha a ocorrer nos próximos meses. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo isto. Mário Centeno sabia que ia sair. E foi questionado várias vezes sobre isso. Hoje Mourinho Félix sabia que ia sair e foi questionado sobre isso. E ainda assim desrespeitou esta Casa e fingiu-se ministro para muitas horas, quando sabia que a sua hora, salvo seja, estava próxima.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, os projetos de lei em apreço dizem respeito à nomeação do Governador do Banco de Portugal, bem como de administradores de entidades, de diferentes entidades de supervisão. Para o PCP, mais do que a forma de nomeação ou quem é nomeado, importa questionar o próprio modelo de supervisão dita independente, no seu todo, que tem revelado a sua total ineficácia. Uma supervisão supostamente independente, em que os governos são desresponsabilizados do seu papel de tutela sobre o sistema financeiro. Este é um modelo baseado na confiança cega. O Governo confia cegamente no supervisor, o supervisor confia cegamente nos auditores externos, os auditores externos confiam cegamente nos administradores, que têm a confiança cega dos acionistas. É à maneira do célebre quadro da parábola dos cegos, o sistema financeiro vai caminhando para sucessivos buracos, como o BPN, o BES Novo Banco, o BANIF, e quem paga são todos os portugueses. É este modelo baseado numa falsa independência que questionamos e que contrapomos à única solução para colocar a banca e o sistema financeiro ao serviço do financiamento da economia real e ao serviço do país, que é a garantia do controle público sobre a banca e o sistema financeiro. Sobre estes projetos, há um aspecto que não queremos deixar de referir. Centrar as preocupações com a idoneidade no exercício de cargos políticos é um erro. O principal problema de idoneidade está no risco da captura do regulador pelo próprio setor que é regulado. Isso sim deveria ser uma preocupação muito mais grave que se manifesta não só nos cargos, mas sobretudo no alinhamento com os interesses próprios de agentes do setor, seja ele na banca, na energia ou outro qualquer, e não na defesa do interesse público. Entendemos que o projeto de lei do CDS é claramente inconstitucional, transferindo o poder de nomear os órgãos de direção das entidades administrativas independentes do Governo para o Presidente da República. Mas para além da questão da constitucionalidade, o CDS considera que não há isenção se a nomeação for feita pelo Governo, mas que essa isenção já é garantida se a nomeação for feita pelo Presidente da República? Até parece, senhores deputados, que o Presidente da República não é também um cargo político, sujeito a pressões, sujeito a escrutínio eleitoral, sujeito a diferentes opções políticas no exercício do seu mandato. O que o CDS e alguns dos outros projetos fazem é atirar areia para os olhos dos portugueses para procurar branquear as suas pesadas responsabilidades nos sucessivos escândalos da banca que os portugueses continuam a pagar, como é o caso do Novo Banco. Disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco, do PSD. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a independência das entidades reguladoras é algo de essencial numa democracia e, por isso, a pertinência do debate que hoje estamos aqui a ter. Não é de ontem nem de hoje, é algo que deve estar sempre presente no debate político que as entidades independentes devem estar, deve-se assegurar as condições de trabalho face ao poder político. Por exemplo, nós sempre propusemos que ficassem livres as cativações do Ministério das Finanças, mas infelizmente nunca conseguimos que uma maioria parlamentar subscrevesse a nossa posição. Mas vamos aos factos. Nós, nesta matéria, não queremos nem uma revolução e, por isso, os projetos que pretendem uma revolução não terão a nossa viabilização, mas também não queremos que as coisas fiquem como estão. E como não queremos que as coisas fiquem como estão, os projetos que visem alterações do modo de nomeação irão merecer o nosso voto favorável. E porquê é que é necessário este voto favorável? Porque é necessário assegurar a independência face ao setor político. E neste momento, senhoras e senhores deputados, não vamos esconder a cabeça na areia. Está para breve a nomeação do Governador do Banco de Portugal. E a pergunta que deve hoje estar aqui a passar por cima de todos nós é se deve existir ou não um período de nojo entre funções governativas e a função de Governador do Banco de Portugal. E a nossa resposta é sim. Deve existir um período de nojo entre quem está no Governo e a seguir poder ou não assumir funções no Banco de Portugal, na administração. Se é 5, se é 3, se é 2, para isso existe o processo na especialidade, onde poderemos chegar a uma solução sensata para encontrar esse período de nojo. Mas vamos falar também de nomes. Alguém acredita da independência do Banco de Portugal, governado pelo Dr. Centeno, que sai hoje e diz ao seu secretário de Estado: olha, não te importas amanhã nomeias-me para o governo do Banco de Portugal? Alguém acredita nisto? Claro que há uns que podem fingir que acreditam, para fazer favores. Mas temos a certeza que a maioria dos portugueses não cai do conto vigário. E para assegurar, mas infelizmente, é preciso fazer mais do que isso. É preciso que fique na lei, e na lei rapidamente, para que veleidades na nossa democracia não possam mesmo acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Estamos aqui hoje a discutir projetos de lei que apresentam novas regras de seleção do Governador do Banco de Portugal, do seu Conselho de Administração e das administrações das entidades administrativas e independentes. Para o Grupo Parlamentar do PS, este debate e este conjunto de propostas fazia sentido reforçado se fossem integradas num debate e numa iniciativa alargada, como fizemos precisamente há um ano, quando debatemos aqui uma proposta de lei para a reforma do Sistema Nacional de Supervisão Financeira. Estas propostas deviam estar associadas ao reforço das atribuições, competências e poderes dos supervisores e dos reguladores, e não discutir de forma isolada as regras de nomeação de uma ou de outra entidade administrativa independente. O que aqui queremos saber é se destas propostas vão resultar ganhos para reforçar a independência do Governador face àquilo que a lei já prevê. Então vamos analisar cada um destes projetos. O projeto do PAN, que propõe que o parecer da Assembleia da República para o Governador do Banco de Portugal seja vinculativo e seja aprovado por uma maioria de 2/3, é obviamente um erro clamoroso propor que seja aprovado por 2/3, porque está mais que à vista que em algumas situações vamos parar muito tempo para ter um Governador no Banco de Portugal, vamos ter uma vacatura no cargo. Como também irá haver um compromisso muito alargado para que seja indigitado um governador e ele ficará dependente dessa maioria que o aprovou na Assembleia da República. E depois o PAN propõe um regime de incompatibilidades no acesso ao cargo que não deixa ninguém de fora para ser governador nem administrador do Banco de Portugal. É que o PAN exclui todos os profissionais possíveis com credibilidade e idoneidade para ser governador do Banco de Portugal, com essa ânsia de apresentar um projeto de lei para impedir que o cidadão A, o profissional A, o cidadão competente e com idoneidade e de credibilidade conhecida, possa exercer o cargo. É uma proposta, é um projeto de lei pessoalizado e é totalmente desaconselhável legislar de uma forma pessoalizada como o PAN nos traz aqui. Em relação ao projeto do CDS, o CDS propõe que para o Banco de Portugal e para todas as entidades administrativas independentes, o Governo propõe, a Assembleia da República ouve e o Presidente da República nomeia. Vou responder ao CDS, estamos contra alargar os poderes do Presidente da República para ter essa competência. Vou responder ao CDS com uma intervenção de outro deputado do CDS em 2007 sobre este tema e sobre esta proposta. Disse o deputado Nuno Magalhães, aceitamos coerentemente com o que sempre defendemos, uma parlamentarização e um reforço da mesma, deste escrutínio, mas não nos parece adequada uma presidencialização, que é o que se pretende, que não só não é conforme juridicamente com a Constituição, como queremos que politicamente poderá criar ou potenciar climas de tensão entre órgãos de soberania perfeitamente indesejáveis e aqui até vai em sentido inverso à génese da organização do nosso sistema político. Acabei de citar o deputado Nuno Magalhães. Nada melhor que citar um deputado do CDS para responder à proposta do CDS. Dizer também que a Iniciativa Liberal propõe que o Governador e o Conselho de Administração sejam selecionados através de um concurso público internacional. Que isso garante mais independência.
Vou concluir, Sr.
Presidente, obrigado. Que um concurso público internacional garante mais independência ao exercício do cargo de Governador e do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Nós estamos contra a possibilidade de um cidadão não português possa exercer o cargo, de um cidadão nacional exercer o cargo de Governador. Até que, porque ele pode ficar muito independente de pressões políticas, mas nada nos garante que não vai ficar dependente de interesses financeiros
sediados
noutras paragens e com interesses bem muito localizados em Portugal. Sr. Presidente, para finalizar, estas propostas... Vou terminar. Estas propostas e estes projetos de lei caminham para soluções que não vão garantir maior dependência ao exercício destas funções e, por essa razão, o PS está contra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar este debate, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS. Como? Não tenho aqui essa indicação. Senhora Deputada, peço desculpa, não tenho aqui essa indicação, não posso adivinhar. Portanto, a Senhora Deputada deseja usar da palavra? Então, faz favor, tenha a palavra, a Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, há três matérias em debate. A primeira é a regra de nomeação do Governador do Banco de Portugal. O Bloco de Esquerda sempre defendeu que ela deve ser feita com parecer vinculativo da Assembleia da República. Isso é respeitar a democracia e as regras de transparência. Uma regra de 2/3 de maioria da Assembleia da República para nomear o Governador do Banco de Portugal é um apelo ao Bloco Central. O Bloco Central é parte dos problemas da estabilidade financeira, é parte dos problemas da porta giratória, não é a solução para a porta giratória. Segunda questão. Destituição do Governador do Banco de Portugal. E aqui o Bloco de Esquerda defende, como sempre defendeu, que a Assembleia da República tem de ter poderes para destituir um Governador sempre que se verificar ou verificarem reiterados casos de incompetência. O lugar de Governador não pode ser vitalício no sentido em que fica impune aos seus próprios erros e impune àquilo que faz e às decisões que toma enquanto Governador e no desempenho das suas funções. Em terceiro lugar, incompatibilidades e independência. E é aqui que este debate muitas vezes fica enviesado. porque há quem queira tratar a independência do Banco de Portugal, setor público, face ao governo, setor público, como equivalente à independência entre o Banco de Portugal, setor público, face à pressão do setor que é regulado, que é a banca privada, também pública, quando assim